ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações fraternas e libertárias a todas as pessoas que, junto comigo, haverão de desfraldar ao longo dessa semana a bandeira do progresso. E isso porque nós estamos aqui comemorando a Semana Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E para que a gente possa melhor traduzir a importância dessa data e da iniciativa, ninguém melhor do que a nossa querida Vitória Moreno, ela que tem 41 anos e muito nos orgulha em ser a primeira mulher trans do Superior Tribunal de Justiça em Brasília como técnica judiciária. Não é pouca coisa, seja bem-vinda, Vitória.
Obrigada, eu fico muito honrada por estar aqui e por estar falando para tantas mulheres tão especiais como é o seu público. Oh. Obrigada mesmo, e é interessante essa bandeira que traz não somente como trazia as cores do arco-íris, trazendo somente o movimento LGBT. Hoje tem uma interseccionalidade nela. Ela também fala de raça, ela fala de transexualidade. Porque, Mara, é impossível falar desses mecanismos de relação de poder e de subalternização sem falar de raça, de classe social. É muito pouco falarmos somente sobre a diversidade sexual, ou somente sobre a raça, ou somente sobre o gênero.
Agora, você é de uma família nordestina.
Nordestina.
E não por acaso sofreu muito preconceito. E como é que você venceu tudo isso para se afirmar e acabar sendo uma referência na história dessa luta no Brasil?
A população LGBT, enquanto criança ainda, é a única população que não pode contar com a sua família. Todas as outras minorias podem contar com a sua família. Por exemplo, uma criança negra que sofre racismo na escola, ela pode chegar para o pai, para a mãe e contar a dor que ela sentiu por ter sofrido essa violência. Mas a gente não pode, porque a gente tem medo da reação dos nossos pais. E o número de expulsões de casa, né, vivenciados por pessoas LGBT, é gigantesco. Então, a gente sente uma dor, a dor da discriminação, a dor da violência, a dor da repulsa, a dor da violência física, do escárnio, da desmoralização diariamente na escola.
Sim, em casa também, né?
A população LGBT costuma sofrer preconceito dentro de casa, fora de casa, mas o primeiro lugar é dentro de casa, né? Porque é o primeiro lugar de socialização. Então, eu passei por isso, sim. Eu via fotos de pessoas diversas, até de primas minhas, sendo publicizadas em cima de estantes, em paredes, em cima de mesas, mas as minhas não eram colocadas. Ou quando eram colocadas, eram fotos de quando eu ainda me apresentava como menino.
E como é que você se descobriu menina?
Ai, olha, eu sempre soube que tinha alguma coisa muito estranha comigo, bem diferente comigo, né? Eu olhava para as cenas da TV ou para as meninas do meu convívio e eu queria estar naquele lugar daquelas mulheres das cenas ou naqueles lugares das minhas colegas. Mas eu não conseguia ainda definir, descrever, assim, nominar, ah, eu quero ser uma mulher. Eu não conseguia ter compreensão a ponto de entender. Hoje, as crianças, os adolescentes, eles estão tendo muito mais acesso à informação. Sim. E ter certeza de quem elas são está chegando com muito mais velocidade. Isso é maravilhoso. Mas, desde criança, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, porque eu não gostava das brincadeiras dos meninos, eu não queria estar perto dos meninos, eu não sentia como os meninos, eu não me interessava pelo que os meninos se interessavam. E aí isso me fez uma criança muito isolada e sozinha, né? Uhum. Porque em todos os lugares onde eu ia, eu não me sentia representada. Eu sempre me sentia inadequada. E eu precisava esconder essa inadequação, porque a gente acaba percebendo pelas brincadeiras dos nossos pais, pelas brincadeiras que a gente vê na televisão, né, com aqueles humores que são humores ofensivos, né, racistas, transfóbicos, LGBTfóbicos, que a gente está errado e que a gente precisa, de alguma forma, se esconder. E aí, eu só consegui definir mesmo ali com os 16, 17 anos, que eu tive coragem para poder assumir para mim, para minha família. E ainda assim, Mara, depois que eu assumi isso para mim, para minha família, ainda não estava muito bem resolvido.
Imagino, o processo de reconhecimento e de valorização é longo, mas você soube bem acelerar esse processo, ainda mais estampando sua história nas páginas de uma revista de circulação nacional. E essa semana, para surpresa de todos nós, a sua família uniu-se em torno das três páginas onde a sua foto e a sua história são destaque, né?
E incrível, né, Mara? Esse é um elemento muito importante, porque outrora os meus pais não queriam colocar fotos minhas em casa. Agora eles pegam a revista, abrem com uma foto minha e tiram foto da foto minha e manda por aí pelo país, pelo WhatsApp. Mas sabe, Mara, eu consegui em algum momento dar para eles exatamente o que eu queria. Eu aprendi isso na terapia, né, de que eu preciso dar aquilo que eu quero receber. Antes eu fazia imposições, eu falava eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero... Nunca acontecia, é aquela história, a gente só dá o que a gente tem. E aí eu queria carinho, eu tinha que dar carinho para eles. Uhum. A partir desse momento eles começaram a me retribuir com carinho, com reconhecimento, com respeito.
Sim, Vitória, e nós aqui também nos unimos a essa admiração com o nosso aplauso e o nosso melhor, muito obrigada por você nos possibilitar mostrar para a nossa audiência a importância desse Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é uma data que celebra mundialmente a cada 28 de junho o sentimento de orgulho sobre as orientações sexuais. É também uma data que relembra a rebelião de Stonewall, que aconteceu nos idos de 1969. Mas isso é conversa para a edição de amanhã, no nosso Viva Maria.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.